E o assunto da entrevista da hora, Carolina Giongo, cavalos soltos, animais soltos, geram acidentes e preocupação na comunidade. Tivemos mais um fato no final de semana?
É isso mesmo, Paulinho, né, na BR-386, onde uma pessoa atropelou um cavalo, né? Então, não é a primeira vez que isso acontece, temos acidentes com cachorros também, animais soltos. Então, recebemos aqui no estúdio a Luana Scherer, ela que é responsável pelo Departamento do Meio Ambiente aqui de Soledade. Luana, bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, Carol, bom dia, Paulinho, bom dia, ouvintes da tua Rádio Cristal.
Então, Luana, tivemos muitos comentários sobre essa notícia, né, que nós colocamos no, nas redes sociais sobre animais soltos. Então, para ver aí, né, o que é possível fazer a respeito desses animais soltos, até onde que a prefeitura é responsável, né? Então, vamos tirar essas dúvidas aí para os nossos ouvintes.
Bom, então eu vou explicar um pouquinho como que nós procedemos em relação, principalmente, à questão dos cavalos, dos equinos soltos, então, na via pública. A Prefeitura Municipal, nós não possuímos um local específico para que possamos sair recolhendo todos esses animais que estão soltos na rua, na cidade, e levarmos para esse local. Então, nós não temos um local disponível. Então, o que que nós enfatizamos, o que que nós damos prioridade, tá? E o que que nós recolhemos quando os animais são vítimas de maus tratos. Quando se constata que ele é vítima de maus tratos, que nós recebemos uma denúncia, que a gente recebeu um pedido por parte do Cartório de Proteção dos Animais. Então, esse sim, nós recolhemos e prestamos todo a assessoria que é necessário desde o momento do recolhimento. Então, nós temos um rapaz que faz o frete para nós esses animais, recolhemos, prestamos atendimento veterinário, assumimos então os custos com exames, com medicação e com toda a alimentação desse animal até ele estar 100% habilitado, e posteriormente encaminhamos então um ofício para a delegacia para que eles encontrem um fiel depositário que vai receber esse animal. Mas até ele estar habilitado para isso, nós tomamos todos os cuidados. Eu posso citar que o último animal que nós recolhemos, nós gastamos quase um valor de R$4.000 com todo o atendimento que é necessário. Então, para a população entender que é um processo, que é um atendimento que gera bastante custos para o município. E quando nós assumimos esse recolhimento, nós estamos cientes disso. Então, hoje nós não temos condições de recolher todos esses animais que estão soltos nas vias e que possuem donos. E eu falo porque a gente sabe que geralmente são os mesmos donos que deixam os animais soltos. Quando a gente vai atrás, quando a gente constata, são geralmente as mesmas pessoas que acabam por deixar os seus animais soltos e que devem ser responsabilizados. Hoje nós podemos notificar essas pessoas, mas é muito importante que a partir de agora o município comece a pensar em uma lei, né, uma lei específica que nos permita a multar esses indivíduos e a responsabilizar eles também por esses custos, porque também muitas vezes acontece de nós recolhermos animais que não são vítimas de maus tratos, mas que estão causando riscos nas vias. Por exemplo, quando estão soltos ali na RS, a gente recolhe porque a gente entende que pode dar esses acidentes, então nós recolhemos. Só que muitas vezes a gente acaba investindo esses valores, recolhendo, e acabamos tendo que devolver para o mesmo proprietário, que não tem prejuízo nenhum, que acaba não pagando esses custos, né? Então, nós precisamos pensar a partir de agora em uma lei específica que nos ampare e que nos permita, então, aplicar multas até para que a gente possa ter recursos para poder recolher esses animais.
Como que funciona essa parte da notificação? É, escrita, sei lá, fica num banco de dados para novamente quando for notificado?
É uma notificação escrita. Todas as nossas notificações, elas ficam registradas.
Ok. E nessas horas, quando a gente percebe, né, que aconteceu o fato, o acidente, o animal não tem dono, né? Ele nunca não aparece, porque daí não se responsabiliza, não quer se responsabilizar. Isso é muito, muito complicado, né, Luana?
Exatamente. Quando acontece isso, geralmente o dono não aparece. E a gente até às vezes supõe, né, de quem possa ser, mas não tem como nós provarmos, né? E daí essa parte realmente de investigação daí caberia mais para a polícia do que para o próprio poder público, né? Mas assim, a gente pede que a população nos entenda, que nos ajude, porque muitas vezes entram em contato conosco e não querem realizar o procedimento da forma como a gente indica. Mas para a gente tomar essas iniciativas de recolher um animal, se ele está causando risco realmente na via, ou se é um animal vítima de maus tratos, para a gente poder tomar alguma atitude, nós precisamos que as pessoas registrem um boletim de ocorrência, nem que seja um boletim de ocorrência online. Mas é preciso esse documento, esse boletim, que eles nos entreguem no momento do protocolo da denúncia, para que daí a gente fique respaldado e possa fazer esse recolhimento. Porque daí sim, com esse boletim de ocorrência eu vou recolher, eu vou prestar o auxílio que o animal precisa, e depois de tudo ok, eu vou encaminhar, como eu já disse para vocês, um ofício para o cartório de proteção dos animais, solicitando que eles encontrem um fiel depositário, que é uma pessoa então que assina um termo, se responsabilizando pelos cuidados do animal a partir daquele momento.
E aqueles animais que a gente percebe que eles estão amarrados na beira da estrada, assim, comendo, esses animais, eles podem permanecer nesses locais? É permitido? Não pode? Pode ser denunciado se eles estiverem assim?
Não, na verdade, não pode, né? Pode ser até denunciado, que geralmente nós vamos atrás aí dos proprietários, né? Como eu disse, nós não temos condições de recolher todos os animais que estão na cidade, mas nós vamos atrás dos proprietários. Foi o que aconteceu, por exemplo, sábado à tarde, nós recebemos um pedido ali da RS 332 de que tinha dois animais soltos. Então, eu conversei com um rapaz que faz o frete para nós, ele não estava na cidade. A pessoa se disponibilizou a segurar o animal até hoje, para daí hoje nós recolhermos e levarmos para o local onde eles ficam abrigados. No entanto, nesse meio tempo, nós conseguimos localizar os proprietários. Então, nós conversamos com o proprietário e ele foi buscar esses animais.
Como fica a atuação do Departamento do Meio Ambiente nos casos dos animais soltos? Porque nós temos duas situações, Luana, no perímetro urbano, nos bairros, no centro, a gente percebe isso, e também nas rodovias. Como fica a atuação do Departamento do Meio Ambiente nestas situações?
Nós, o departamento, então, atuamos, né, e quando necessário recolhemos dentro do perímetro urbano e ali nessas RSs ali, saída que dá sentido Barros Cassal, Espumoso, nós acabamos recolhendo também. Porém, na rodovia, na BR-386, isso não é de nossa competência, isso fica de competência da concessionária, da CCR, que é responsável pelo recolhimento e pelo atendimento ao animal também.
A questão dos cavalos, né, é a mesma coisa com os cachorros, né? É falta de responsabilidade do proprietário, do dono, né, mantê-lo preso, né, num local onde não vá causar esses danos, porque daí tem quem sofre o acidente, né, tem danos materiais, tem que gastar com, de repente, com exames, né, se machuca e tal, então é complicado.
Com certeza, nós entendemos, né, que os bichinhos, eles precisam de todo o atendimento, mas nós também sabemos que ultimamente tem acontecido esses acidentes, então, que traz prejuízos tanto físicos para a saúde das pessoas quanto para os seus bens materiais, né? Então, nós precisamos responsabilizar os proprietários. Mas, infelizmente, aqui no município temos muitos animais de rua também, como é o caso dos cachorros. Hoje, o que nós podemos fazer, o que a prefeitura está fazendo, é investindo bastante, então, nas castrações. Nós estamos castrando agora nos últimos meses por volta de 80 animais. Tem aumentado então bastante e queremos que isso aconteça cada vez mais. Esses animais que saem do castra fácil, todos eles saem chipados, né? Então é colocado um chip de identificação. Então, quando ele é castrado pela prefeitura, é possível identificar, né? Porque eles possuem esse chip. Só que assim, nós às vezes acabamos... como que eu posso me expressar, é como se fosse enxugar gelo, porque as pessoas fogem da sua responsabilidade e acabam jogando essa responsabilidade para o poder público. Mas, infelizmente, nós não temos como abraçar todas as causas. É preciso que as pessoas tenham essa responsabilidade e fiquem cientes disso.
Nós temos uma informação importante aqui, a colaboração do vereador Gustavo Baldiceira, que trabalha na causa animal. Ele coloca a seguinte situação, Luana. Já temos a lei que multa animal solto. Animais soltos sujeitam ao proprietário multa de R$100 iniciais, conforme lei que ele apresentou, mudando inclusive o código de postura no ano passado, instituindo as multas administrativas. Quem se muda da casa e deixa animal para trás sofre multa de um salário mínimo. E a fiscalização, a responsabilidade, então, da fiscalização e aplicação da multa é do executivo, a colaboração do Gustavo Baldiceira, vereador do município de Soledade.
Ótimo, então, vou conversar com o nosso jurídico, né, ver como que nós vamos proceder com isso. Mas, como eu disse, animais abandonados, muitas vezes é quase que impossível localizar os seus proprietários, porque na hora do prejuízo não é de ninguém, né? Mas então nós vamos, mas eu acho que o Gustavo se refere diz respeito só a animais de pequeno porte, ou aos equinos eu acho que não se refere. Eu acho que é só animais de pequeno porte, se eu não me engano.
Ele coloca aqui animais.
Animais, mas eu vou tomar conhecimento dessa lei, então.
Equinos e caninos.
É, ótimo, então. Ótimo.
Eu queria fazer mais uma pergunta. Você falou que os animais, os cachorros castrados, são colocados chips. Teria essa possibilidade nos equinos, esses que vocês recolhem? Até foi um dos comentários na matéria que a gente botou nas redes sociais, de colocarem chip nos equinos para identificar, de repente, o proprietário, alguma coisa assim?
Daí, para isso, nós precisaríamos ter um projeto, né? Hoje, com os custos que nós temos, com o atendimento que nós realizamos, não é possível. Porque para fazer esse procedimento nos animais, é um procedimento cirúrgico, é preciso anestesia, né? Então, o animal é de um porte muito grande, então ele é todo um processo diferenciado. Então, isso precisaria de um projeto, de uma aprovação, e daí, possivelmente, termos um local específico, vai ser um consultório de um veterinário, provavelmente, que faça esse tipo de serviço. Mas nas dependências que nós temos hoje, não é possível.
Luana, estamos falando de animais soltos e é uma preocupação existente no nosso município. Tem outra questão também, e que consta isto no Código de Postura, da criação de animais no perímetro urbano. Que medidas o Poder Público, o Departamento do Meio Ambiente, juntamente com a Vigilância Sanitária, estão tomando em relação a isso? Porque o Código de Postura proíbe a criação de animais no perímetro urbano.
Sim, daí essa questão dessa criação de animais no perímetro urbano, que não são animais domésticos, né, que nós temos aqui no município também, galinha, porco, isso fica mais a critério, então, da gente, né, divide um pouco das nossas atividades e fica a critério da vigilância sanitária. Claro que muitas vezes a gente faz trabalhos em conjunto. Então, da mesma forma, nós vamos até a casa do proprietário, nós notificamos, nós solicitamos que eles, não criem esses animais nesses locais, porque não é permitido. Nós não permitimos, o nosso código de posturas não permite.
Bom, se não permite, qual a posição quando se constata algo nesse sentido?
O correto seria o recolhimento, né? Daí agora, como se a vigilância sanitária procede com esse recolhimento, daí ficaria mais a cargo da responsável pelo setor responder. Mas não é permitido, então, a criação desses animais. E os proprietários ficam cientes disso, nós passamos a notificação e eles são cientificados desse fato.
Até esses, né, galinhas e gansos ali perto da escola, Missões, ali tem bastante, né? Temos crianças, né, na escola ali, então isso também influencia na questão da vigilância mesmo,
com
né?
Com certeza, da higiene, isso, principalmente, higiene, né? Claro. Da higiene. Né? Então, esses casos a gente até pede, quando entram em contato ali com o setor, porque o nosso setor ali já é responsável por uma demanda muito grande de atividades, né? Então, quando entram em contato com o setor referente a esse tipo específico de animais, e nós já encaminhamos para a vigilância sanitária. Então, os ouvintes podem ficar cientes agora, né? Então, que quando isso for necessário, podem entrar em contato diretamente com a vigilância.
Ok, então, Luana, muito obrigada pela entrevista. Esclarecimentos aí, então, né, Paulinho, importante sobre a questão dos animais soltos. Vamos ter consciência e responsabilidade. Se quiser ter um bichinho, tenha cuidado para não acontecer danos futuros, né? Tanto para quem é dono do animal, quanto para quem sofre o acidente. Muito bem, Paulinha, essas estão as informações para a tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.
É um assunto que repercute, que causa debates na comunidade, cada um com sua responsabilidade. Os proprietários dos animais têm a sua responsabilidade, o poder público também. É preciso agir. Se com o bom senso, com a advertência, com a notificação não está surtindo efeito, Luana, é preciso agir com mais rigor para que essa situação seja resolvida no município de Soledade. Foi a entrevista da hora.